E o mercado do boi? Vamos dar uma olhada então, como está indo esse mercado nesse início de fevereiro, com quem acompanha os negócios no Brasil inteiro? A Scott Consultoria. Bebedouro, venha comigo. Breno de Lima, analista lá da Scott, vai nos contar como anda esse mercado, que aparentemente ainda está meio travado entre o que tem de oferta e o que se apresenta de demanda. É mais ou menos isso por enquanto, né, Breno? Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado. É um prazer estar falando com você. Uma boa tarde a todos. E o cenário é esse mesmo, né, Giovanni? O que a gente observa aí na maioria das praças, o mercado equilibrado, né? A oferta, ela está contida, né? Os frigoríficos, na maior parte, comprando gado mais de lotes picados. Mas, apesar dessa oferta mais restrita, a demanda, ela tem sido suficiente para atender a demanda e o que a gente observa é um equilíbrio, né? Quando a gente pega aí fechamento semanal aqui da Scott Consultoria, na média das 32 praças aí pecuárias pesquisadas, as cotações fecharam sem alteração, né? Em instabilidade. Refletindo, então, que o mercado mais brigado entre pouca oferta e demanda também patinando, apesar do início do mundo.
Perfeito. Breno, a gente tem visto aqui, você sabe que a gente acompanha também muito regionalmente, naturalmente sempre falando com produtores ou líderes regionais, mas olhando várias regiões, nós vimos que também essa oferta ficou um pouco mais restrita por conta aí desse veranico muito, muito acentuado. Ontem, por exemplo, falando com uma região muito importante aqui do estado de São Paulo de confinamento, praticamente tem gente lá dizendo que os currais estão com cara de primeiro giro, né? Quer dizer, é gente tirando animal aí dos pastos muito prejudicados e eu, obviamente, puxando um pouco a arroba. 156 negócios, até R$ 157 em rancharia. A Scott está captando um pouco também desse movimento, Breno?
Sim, Giovanni, como você falou, esse veranico tem, em alguns pontos, algumas regiões, ele tem causado mesmo esse movimento, e negócios acima da referência também acontece com esse tipo de animal. A gente vê com animais já de coxa, alguma coisa nesse sentido, um pouco mais, de uma maior qualidade, a gente capta assim, né? Negócios acima das referências para esse tipo de animal. Mas também, então, quando eu falo que está equilibrado, que apesar dessas regiões, com veranicos, aí também tem regiões onde a chuva está bem abundante também, que ajuda a equilibrar esse mercado aí como um todo, né? Mas é claro que estamos na época que as pastagens elas permitem maior retenção para o pecuarista, né? Teórica, durante o período das águas, a qualidade é maior e ele consegue, então, segurar a boiada engordando nas pastagens. Quando a gente tem um cenário desse em algumas regiões, aí muda um pouco, né, a cara do negócio. Acaba tendo que ou partir para um sistema mais intensivo, com nutrição, ou já colocar em um confinamento, né? Então, esse cenário a gente observa algumas regiões aqui, né?
Exato, quer dizer, naturalmente a gente sabe que isso não é bastante, não é equilibrado, né? Mais, obviamente, acentuado aqui no Triângulo Mineiro, São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, né, Breno?
Sim, nessas regiões a gente observa aí essa maior incidência desse clima.
Perfeito.
Podemos dizer até atípico, né, para esse clima de ano, né?
Agora, Breno, nós temos um mês, independente dessa situação, nós temos um mês mais curto, mas um mês onde praticamente o Brasil funciona um pouco mais, né? As escolas, merenda escolar, temos também aí, portanto, volta às aulas, muita gente volta das férias, então, que sai de férias com os filhos, volta a trabalhar, os negócios de alguma maneira começam a fluir de uma maneira geral. Isso pode fazer a diferença um pouco nesse mês de fevereiro, ou isso também não vai mexer com a expectativa de consumo de uma maneira geral que ainda não está muito acentuada, Breno?
Então, Giovanni, em janeiro a gente sabe que é um mês que o consumo ele é menor, né, sazonalmente aí, ao longo dos anos, em função dos compromissos que a população carrega, que tem no final do ano anterior. Passado janeiro, naturalmente o consumo ele tende a melhorar, né? Já a partir de fevereiro, pegando todos esses fatores que você citou aí anteriormente, isso ajuda a melhorar. Então, apesar da gente estar já partindo para o início do mês, ainda com o consumo um pouco patinando, mas é possível esperar, é possível que seja melhor que janeiro, mesmo numa segunda quinzena de mês, uhum, onde sazonalmente o consumo é menor, mas o consumo ele é menor um pouco acima do que foi janeiro. A tendência agora é gradativamente fevereiro, março, e aumentando o consumo, né? Conforme janeiro foi ficando para trás, o consumo gradualmente subindo aí, entendeu?
Uhum. Perfeito. E, Breno, a Scott foi uma das primeiras que fala numa mudança de ciclo da pecuária, e aí, naturalmente, influindo, talvez, numa menor oferta, estando numa melhora nos preços. Então, nós estamos vendo que, independente aí dessa safra, que em algum momento vai mostrar a cara de uma maneira mais consolidada, né? Porque ainda não estamos com cara de safra, né, Breno? Você acredita que vai haver preços um pouco melhores? Tem alguma perspectiva aí na Scott, Breno?
Então, a partir de março, abril, maio, ali a gente começa já esse cenário um pouco mais claro. É claro que se houver uma maior retenção de fêmeas, em função do, a gente voltando um pouco, né, o mercado de reposição desde julho, ele caminha semanalmente com valorizações ao mercado firme, e se essa firmeza de preço refletir na maior retenção das matrizes, esse ano teremos menos oferta para o abate, né? Uhum. E em anos de reversão de ciclo, a desova de safra ali ela é menor, vamos dizer assim, né? Os preços eles têm até menos ali naquele período que se concentram mais as vendas, ali, final de abril, maio, uhum, na entrada, na boca final da safra ali. Então, se realmente a gente ter essa reversão de ciclo, essa maior retenção de matriz, a pressão sobre a roupa no final da safra tende a ser menor, né? Uhum. Como você mesmo contou ainda, estamos falando em fevereiro, ainda não deu para sentir. O que a gente vê é que na maior parte dos frigoríficos aí, as escalas elas estão sendo compostas por mais fêmeas, o que é natural para o período, mas ali, a partir de março, abril, maio, que tem o descarte das matrizes, né? Então, a gente, a partir disso, pode traçar um cenário que, se tiver uma maior retenção, uma menor oferta, a cotação seria menos pressionada nesse período.
Perfeito. Breno, vamos falar de algumas cotações. São Paulo hoje está quanto, Breno?
São Paulo hoje fechou estável, Giovanni, R$152,50 arroba à vista, uhum, livre de fundo rural, uhum, e R$153,50 no prazo livre de fundo rural também.
Uhum. E o boi? E a vaca?
A vaca hoje tem um ajuste positivo, está R$140 à vista, livre de fundo rural, 141,30 dias no prazo, uhum, 141 no prazo, livre de fundo rural. Uhum. Já a novilha também teve uma ligeira alta hoje, fechou cotado em R$143 à vista, livre de fundo rural, e R$144 no prazo, também livre de fundo rural.
Maravilha, maravilha. Mato Grosso do Sul e o diferencial para São Paulo, Breno?
Olha, Campo Grande ali está com diferença, tanto Campo Grande como Dourados ali, né? No prazo, eles estão ali com um diferencial de 8,14%, né? Uhum. Então, a roupa fechou cotada, por exemplo, em Campo Grande hoje em R$139 à vista, livre de fundo rural, e R$141 no prazo também livre de fundo rural, né?
Perfeito.
Deixando em estabilidade. Já, uhum, a vaca em Campo Grande também estável, R$126 à vista livre de fundo rural e R$128 no prazo livre de fundo rural também ali em Campo Grande.
Uhum. Minas Gerais, Breno?
Olha, pegando o triângulo ali, né? Triângulo mineiro, está com diferencial de base de menos 3,58%, né? Uhum. Campo Grande, como eu falei anteriormente, menos 8,14%, triângulo menos 3,58%. Arroba fechou estável também hoje lá, cotado em R$145 à vista, livre de fundo rural, arroba do Besouro. No prazo, R$148 livre de fundo rural. Uhum. Já a vaca também estável, R$132 à vista, livre de fundo rural, e R$134 no prazo, livre de fundo rural, ali na região do Triângulo Mineiro, né?
Perfeito. Só para não concluir, Breno, que também é um estado importante, Goiás, Breno, por favor.
Goiás, região de Goiânia, Giovanni, hoje estável também, fechou estável tanto para o boi quanto para a vaca. A roupa do boi gordo fechou cotada em R$138 à vista, livre de fundo rural, já no prazo R$140, livre de fundo rural. A vaca à vista R$132, livre de fundo rural, e no prazo 134, também no Livre do Fundo Rural, na região de Goiânia.
Uhum. Ótimo. E merece um destaque o sul do estado, em termos de coisa?
O sul do estado teve um pequeno ajuste negativo, mas as cotações estão equilibradas. Então, está caminhando no mesmo preço ali o boi gordo, na região sul, R$138,00 também, à vista, ali no fundo rural, e R$140,00
no prazo. Então está relativamente equilibrado.
Exatamente. O diferencial de base, menos 8,79% diferencial para São Paulo, né, nas duas praias.
Aham, perfeito. E, Breno, essas cotações e esses diferenciais, apesar de toda a estabilidade que você apontou nessas praças aí, tem alguma leitura que a gente pode fazer disso ou não?
Olha, Giovanni, o mercado também, o futuro aí apontando, andando um pouco de lado, aí, mais flat aí nos últimos dias, né? A gente viu um contrato de maio, que é um importante contrato aí para o pecuarista observar, fechou em 150,45, né, na edição de hoje aqui do nosso informativo.
Uhum.
Ele está R$2 abaixo da cotação de hoje, né, 152,50, pelo indicador da Bolsa.
Uhum.
E isso serve para o pecuarista também. Esse mercado futuro ele ainda também não deu a cara, né? Quando a gente vê ali como que vai se desenhar, voltando já naquela questão da maior ou menor disponibilidade de cenas para abates, reversão do ciclo ou não, se a gente já vai começar a sentir isso, os abates de cena, a gente pode sim ter uma maior variação. Lembrando que em anos de reversão de ciclo, a pressão sobre a cotação tende a ser menor, porque menos vacas são destinadas para abate, em anos de reversão para alta. Né?
Uhum.
Então, há uma expectativa que foi criada em relação a isso, em função dos preços do mercado de reposição, que estão atrativos para a ponta vendedora, né, que está vendo as cotações em valorização desde o início do segundo semestre de 2018, mas ainda eles não deram a cara ainda. Né? Temos que aguardar um pouco aí para saber como que vai se comportar esse mercado e, consequentemente, essas cotações dentro do mercado futuro. Tá vendo?
E isso também no mercado futuro, ela tira um pouco do volume de negócios, né, Breno? E sem volume de negócios, a B3 fica complicado para visualizar alguma direção, né?
Exatamente, Giovanni. Esse é o cenário, né? Uhum. Ainda não deu a cara, né? Fica mais difícil de enxergar alguma variação, alguma modificação.
Muito bem, muito bem. Breno de Lima, analista da Scott Consultoria. Breno, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, viu, meu caro?
O prazer é todo meu, Giovanni. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
Nós que agradecemos e nos mantenha sempre informado, tá bom?
Com certeza, Giovanni. Um prazer falar com você mais uma vez.
Bom final de semana. Vimos aí que pela Scott Consultoria os mercados estão travados, com instabilidade nas principais praças, tem uma restrição menor de oferta de animais, porém também está ajustada a uma demanda um pouco mais lenta, ainda que, detalhe, o início do mês sempre tem uma demanda um pouco melhor, ainda mais sendo fevereiro, que costuma ser um mês um pouco mais, consumo um pouco melhor do que janeiro, né? Que tradicionalmente é um mês muito baixo. Vamos aguardar então um pouco esse mercado que, segundo o Breno de Lima, né, o analista da Scott, ainda em algumas regiões tem também uma oferta mais restrita por conta da seca, né, por conta de muita gente ainda levando animais para confinamento, semi-confinamento, enfim. Mas ainda não é tão acentuado para a Scott quanto nós temos visto aí em algumas regiões com produtores mesmo, pessoal porteira dentro. Dá uma olhada então na B3 hoje, o fevereiro sem negociação aqui, o março a 151, sem variação, abril sem negociação na minha tela, o maio, como o Breno disse, perdeu, estava em 152, agora está em 150,65, com alta de 0,13, e a média do boi gordo São Paulo pelo CPE Esalq, R$149,10, com uma queda de 2,10. É isso daí. a Notícias Agrícolas aqui, fechando o boletim do Boi Gordo e desejando a todos um ótimo final de semana. Mas fique com a gente que voltamos sempre e a qualquer momento. Muito obrigado.